Okay. Rochon Wasserman, ele traz que tem duas grandes averot que a gente fez na nossa história, que elas voltam toda hora na Galut. A primeira averá é quando os irmãos, eles vendem Yosef, eles pegam o cutone de Yosef, a túnica de Yosef, mergulham no sangue e vão para o pai e falam, escuta, você conhece isso? Fala, Rochon Wasserman, esse ódio gratuito, e isso de eles inventarem uma morte, né, do irmão menor deles, é que causou os líbelos de sangue, a gente está perdoando todas as gerações com isso. Todas as gerações a gente tem líbelo do sangue, isso não parou, isso não terminou. E hoje, do jeito moderno, se chama que Israel está fazendo genocídio, matando o povo de Gaza de fome. Todas essas besteiras, essas invenções, não tem nenhum cabimento, não tem nenhum mecor. Mas a gente foi o primeiro que inventou, nossos ancestrais foram os primeiros que inventaram isso, criando um líbelo de sangue, mergulhando a túnica de Yosef no sangue e levando para o pai. E a segunda é o Chetah Egel. Chetah Egel é quando o povo judeu cria um novo Mashiach, um novo Salvador, não pela Torá, não pelos caminhos da Torá. E o que acontece é, caminhos que não são da Torá, no caso Chetah Egel, cria uma esperança inventada, e quando essas coisas caem, infelizmente, a destruição é gigantesca. Um dos Mashiach Sheker mais famosos, e a gente tem isso em toda a geração, sem falar do Rav Wasserman, um dos Mashiach Sheker mais famosos que a gente tem na nossa história, pode ser Ben Koziva, Bar Kochva, Shabtai Tzvi, mas tem um que é discutível se ele foi uma pessoa tão ruim ou não, é sobre ele que a gente vai falar hoje, porque agora a gente está no momento de Mashiach, Rabotai, Tisha B'Av, depois de Chatzot, é o momento da gente pedir pela Geulah. Mashiach nasce justo nessa hora, assim fala Chazal. Agora é o aniversário de Mashiach. É o momento apto para a gente pedir Geulah. Momento apto para Mashiach é Tisha B'Av à tarde. Momento que a gente já vai fazer a Brachá de Nachem na Amidá. Todas as comunidades, né? Anshei Yerushalayim já fazem as três tefilot. Mas Nachem, todas as comunidades fazem agora. Nós, Halabim, vamos ler Psukei Nechama já, depois da Amidá. Então, é o momento de Mashiach. E a gente precisa estudar um pouco. Quando a gente acredita em Mashiach de um jeito errado, o perigo que isso pode gerar. Então a gente vai para o ano 1521, para ser mais exatos. Mas antes de 1521, vamos entender aonde a gente está. O que muita gente tem errado, a gente não entende qual que é a história dos Marranos. O que é exatamente a história dos Marranos? 1396, se eu não me engano, começou a ter pogroms na Espanha e comunidades inteiras foram destruídas. O povo cristão, eles com muita raiva, eles começam a invadir Keilot inteirinhas. A gente precisa entender que o centro judaico, naquela época, no mundo, é na Espanha. Torah HaZahav, da Espanha, né? Começando por Ibn Gebirol, né? Chazai Ibn Shafrut, lá atrás. E aí quando chega Rabbi Hanoch e Rabbi Moshe, tem quatro capturados famosos, que são Geonim, e dois deles, ou um pai e filho é vendido para a Espanha, e lá começa a grande yeshivá da Espanha, que infelizmente só vai terminar quase 500 anos depois, 400 anos depois, nos finais dos anos 1300, os cristãos vão indo de cidade em cidade, saqueando, matando, violando, ou você se converte, ou já era. E infelizmente muitos dos nossos irmãos, eles acabam sim se convertendo, porque eles tinham postos tão altos e eram tão influentes que eles não acreditam que muita coisa ruim pode acontecer, isso daqui já vai passar, isso aqui não vai acontecer nada, e muita gente se converte. O que eles não percebem? Que isso aqui vai mudar para a vida deles para sempre. Os que não se converteram, essas pessoas, eles sofreram no momento, mas eles vão ter agora um século praticamente de liberdade. Porque logo depois que isso acontece, começa uma onda cristã muito forte na Espanha, na Europa praticamente, onde você tem o debate de Tartossa. O debate de Tartossa, eles começam a fazer debates públicos onde não existe chance nenhuma do judeu ganhar, nenhuma. Porque você faz um debate onde a introdução a igreja faz e a conclusão a igreja faz. Você pode só argumentar no meio, onde eles te atacam, você só pode se defender, você não pode atacar de volta. Você fala qualquer coisa contra a religião deles, você está perdido. E o que acontece é, eles tiram todos os líderes da comunidade, os rabanim, os talmidei hachamim, e deixam as comunidades sem ninguém. E entre tempo que não tem ninguém, são padres que vão indo Shabbat na sinagoga para dar as drashot, tá bom? Então as comunidades não sabem o que está acontecendo, isso são meses e meses e meses, pode levar anos, e entre tempo, eles vão contando como os rabinos estão perdendo, indiferente do que aconteceu, não tem meio social, ninguém sabe, não tem mídia, não sabem de nada, eles vão acreditando, e aí vai começar a fazer mais ondas e ondas e ondas e ondas de judeus se convertendo, e quando a gente acorda para um bom dia, começa a Inquisição, e a Inquisição, o que é a Inquisição? Eles estão castigando somente o novo cristão, ou o marrano, ou o converso, ou os anusim, o nome que você quiser dar para ele, só eles são castigados. O Yehudi, que até hoje não largou a religião dele, pode abertamente andar pela Espanha, pela rua que quiser, como quiser, cumprir o judaísmo sem problema nenhum. Mas aquelas pessoas que se converteram, que foram batizados, eles não têm como voltar atrás. E se voltar atrás, você vai, no melhor dos casos, no melhor dos casos, queimado em praça pública nas fogueiras. As torturas que a Inquisição chegou a fazer, os livros escrevem muito, coisas horrorosas, mas eles tinham muita piedade porque eles não derramavam sangue, mas estrangulavam pessoas, pregavam unhas, coisas, né, que não precisa agora descrever, mas coisas horrorosas. Rabotai, o que acontece é que quando termina a Guerra da Reconquista, tá bom? Quando termina a Guerra da Reconquista, que é quando o cristianismo eles conseguem terminar e unificar toda a Espanha, tira totalmente os islãs da Espanha, chega Torquemada e Marchemov Zichró, né, o grande Rachá, e ele dá uma ideia, que escuta uma coisa, sabe por que tem tanto marrano que está mudando de time? Porque os irmãos deles, os judeus, que nunca se converteram, eles são uma má influência. Vamos limpar toda a terra da Espanha, vamos limpar, tirar todo mundo, e todo esse dinheiro a igreja promete para o Castelo, para Fernando e Isabel, também Marchemov Zichram, tá bom? O rei e rainha da Espanha, todo o dinheiro que fica dos judeus é teu, a igreja permite, a igreja te dá, mas vamos limpar totalmente a Espanha, e só vai ter na Espanha uma só religião, o judeu não pode ficar, ou se converte ou vai embora, e vai embora sem nada. Em 1492, Tisha B'Av, os judeus são expulsos da Espanha, quem não se converte o cristianismo. Então, normalmente tem uma onda muito, 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 muito forte de conversão, muito forte de conversão, e normalmente você está cheio, cheio de cristãos novos, marranos, anusim, conversos, o nome que você quiser dar para eles, tá bom? O mais famoso é marrano, mas a gente sempre tenta frisar que não é um nome que nós e Yehudim queremos dar, porque marranos, no espanhol antigo, quer dizer porcos, tá bom? Que é duas caras, vocês não prestam e não valem para nada. Rabotai, um dos lugares que permitiu os judeus, por uma soma astronômica de dinheiro, 300 ducatos na época, para os Yehudim entrarem, é o Portugal, Lisboa. O rei Manuel, naquela época, ele permite por 6 meses ele dar aluguel e dá liberdade para totalmente viver lá como Yehudi. E muitos, muitos Yehudim vão para Portugal. Talvez a maioria da comunidade que se reforma é no Portugal. O problema é que no Portugal, igual a Espanha, no meio do caminho eles mudam de ideia, eles querem cobrar mais coisas, ele obriga todo mundo a se converter. Em 1496, 4, 5 anos mais tarde, eles chegam e fazem um novo decreto, exatamente igual a Espanha. Quem quer ficar aqui, e a gente precisa entender que são pessoas que há 4 anos atrás já largaram tudo, vocês querem ficar aqui, precisa se converter. Não se converteu, vocês são expulsos, vocês são mortos, e assim é. Rabotai, no Portugal se cria talvez a maior comunidade marrana do mundo até esse momento. Marranos são pessoas que secretamente eles cuidam do judaísmo dele, eles guardam isso, eles lembram disso, mas abertamente eles mudam os nomes deles, não fazem brit milá nos filhos, eles vivem, vão para a igreja, estão no sermão dos padres e assim por diante eles vivem dessa maneira. E dentro disso a gente está com a família Pires, tá bom? Pires. E família Pires tem um filho, Diego. Diego Pires, ele não tem brit milá, ele nunca estudou nada sobre religião, e esse menino é prodígio, esse menino é um gênio, esse menino é uma coisa anormal. Segunda geração de marranos, ele de alguma maneira ou outra descobriu que os pais dele são marranos, coisa que não necessariamente os pais ensinavam os filhos, principalmente quando são jovens, porque isso aqui pode pôr a família em perigo. Diego Pires, com 21 anos, ele já é uma pessoa que é um dos conselheiros do rei Manuel, uma das pessoas mais próximas do rei do Portugal, uma das potências mundiais. E é nesse momento que aparece na nossa história uma figura totalmente diferente, uma figura desconhecida, uma figura que ninguém sabe quem é. Aparece uma pessoa montada num cavalo branco, uma pessoa baixa, de pele escura, uma pessoa extremamente carismática. Ele chega na Itália, ele chega em Roma e ele quer falar com o Papa, nada mais nada menos que o Papa. E essa pessoa é tão, tão influente que ele consegue uma reunião com o Papa. E quando perguntam quem é você, ele fala, eu me chamo David Hareuveni. Eu venho da tribo de Reuven, das 10 tribos perdidas. E eu venho aqui, o meu irmão, ele é o rei da tribo de Reuven. E a gente juntou um exército de 300 mil soldados. E a gente precisa agora unir forças. Ele vai para o Papa e fala para o Papa, se a gente unir forças, os cristãos junto com os judeus, a gente pode redimir o Shalaim, trazer Mashiach de volta, reconstruir o Beit HaMikdash e todo o resto do mundo fica com você. Eu vim aqui para unir forças. Ele tem um plano militar muito, muito grande. E o Papa chega a se convencer. Mas fala, escuta, a gente está com problemas com França, Alemanha. Se você conseguir o rei do Portugal do teu lado, o teu caminho está aberto. O Papa dá uma carta para ele. Ele esteve comigo, eu não sei o que pensar a respeito dele, mas vale a pena escutar a história desse homem. Então vem um homem da tribo de Reuven, proclamando que o irmão dele é o rei de Reuven. Mashiach, para chegar, precisa de 10 milagres. 8 milagres já aconteceram e eu fiz o nono em Eretz Israel, com uma pedra do Kotel que caiu, que eu levantei, com histórias. Ele está num solo fértil. Ele está numa comunidade marrana. Ele está no Portugal. Portugal, 1521, é solo fértil para qualquer coisa de Mashiach. Todo mundo lá está infeliz. A comunidade marrana é uma comunidade escondida, uma comunidade oprimida, uma comunidade sem nada. E quando chega um judeu e abertamente anunciando que é judeu, que ele vai trazer a redenção, tem umas grandes contradições, se alguma vez ele chegou a falar que ele é Mashiach ou não, isso tem contradição nos Mekorot, mas que ele vai trazer redenção, isso aparentemente é Mashiach, já agora começou a esperança de todo mundo. Ele chega no rei Manuel, um judeu pode abertamente falar com o rei Manuel, com uma carta do Papa, o pessoal não está entendendo o que está acontecendo. Mas o pior de tudo é que Diego Pires, o conselheiro do rei, ele começa a escutar essa história e ele sabe que ele é Yehudi. Ele acorda para a nova realidade e fala, não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Então agora finalmente Mashiach vai chegar. Finalmente a gente vai se redimir, eu vou poder voltar abertamente e ser judeu. Diego Pires, naquela idade, 21 anos, não tem Brit Milá. Ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada, nada, nada da Torá, não sabe nada, praticamente nada. Mas ele tem uma emuná, ele tem aqui uma promessa, ele não está entendendo o que está acontecendo e ele começa a entrar nas histórias. Ele vai para Davi de Reuveni, escondido, e fala, escuta uma coisa, eu sou judeu, me ajuda, eu quero agora me aproximar. Quando Davi de Reuveni escuta isso, ele fala, sai daqui, eu não quero saber de você, não quero falar com você. Eu vim aqui para redimir o povo judeu e o maior medo do rei Manuel é como pode ser que vai vir uma redenção judia se eu acabei de expulsar todos os judeus e converter todo mundo para o cristianismo? Eu vou perder um montão de gente aqui. E Davi de Reuveni promete para ele que eu não quero nada com os marranos, eu quero com os judeus para o resto do mundo. O nosso goal, né, a nossa meta em comum é terminar com os islãs que estão em Jerusalém. Redimir a terra de Israel e reconstruir o Beit HaMikdash. Mais do que isso, eu não quero, você fica tranquilo. Imagina só que agora está vindo um judeu marrano, conselheiro do rei Diego Pires, e ele me fala que ele quer aprender judaísmo. Sai, não quero saber de você. Diego Pires volta para casa. Naquele momento ele começa a ter sonhos estranhos. E naqueles sonhos ele começa a sentir que ele quer, mas Davi de Reuveni empurra ele. Ele não está entendendo como pode ser que eu quero me aproximar de Deus e o mensageiro de Deus não quer saber de mim. Ele começa, tenta se aproximar e toda vez que ele vai falar, Davi de Reuveni vira a cara para ele e fala, com você eu não quero falar, não quero ter nada a ver com você. Até que um dia ele entende, escuta uma coisa, eu não tenho Brit Milá. Deve ser que ele não pode falar com uma pessoa sem Brit Milá, uma pessoa tão elevada como Davi de Reuveni. Só entre parênteses, Davi de Reuveni é uma pessoa amaretz, ele não sabe nada. Ele não tem conhecimento de Torá, ele fez tudo errado, não é claro quanto ele cumpria a Torá, ele finge tudo. Mas Diego Pires tem certeza que ele está fingindo, porque Melech HaMashiach, para vir nas escondidas, ele se faz, mas ele vê ele como líder do povo judeu, o irmão do rei de Shevet Reuven, que vai ser o primeiro Shevet, já que é o filho primogênito para trazer a Geulah, ele vê isso e ele não tem dúvida. Então ele decide que ele vai um dia para Davi de Reuven e fala, eu já te entendi. Querido David, morei no Harav, eu já entendi, eu quero fazer Brit Milá, por favor, me ajuda. Quando Davi de Reuven escuta aí, tu falou, sai daqui! Você fazer Brit Milá, não quero saber, não quero Brit Milá, não quero... Fica longe de mim. Diego Pires fala, escuta, ele não pode me ajudar porque eu ainda não tenho Brit Milá. Ele decide que vai fazer Brit Milá sozinho. Numa boa noite, em Lisboa, na casa dele, Diego Pires se faz Brit Milá sozinho e ele descreve no livro dele que eu fiquei jogado no chão com sangue jorrando no meu corpo até eu desmaiar. E eu não sei como me recuperei, porque Hashem Rofecholim, Deus, o curador de todos os doentes, ele chegou e me fez acordar, porque eu achei que lá eu ia morrer. Eu não sei quanto eu sofri. Quando eu me recuperei, eu levanto e eu vou correndo para o meu rabino Davi de Reuveni. Falou, David, agora você pode me receber. Falou, o que você quer de mim? Eu já fiz Brit Milá. E a decepção dele agora cresce muito, muito, muito mais, porque Davi Dorovino não quer saber dele mesmo com Brit Milá. Fala, escuta, você está para estragar todo o meu plano, eu não quero saber de você. E nesse momento ele começa a ter risionot, ele começa a ter sonhos, começa a ter revelações que não param. Esse homem, Diego Pires, ele começa a ter revelações que não terminam. Ele começa a ver coisas, e começa a ver Mashiach, Geulá, Davi Dorovino, Melech Davi, e ele entende que agora já chega. Até que ele tem um sonho estranho, que esse sonho estranho fala, escuta, aqui você não pode viver abertamente como judeu, você precisa fugir do Portugal. Ele vai para Davi Dorovino e fala, excelente ideia, até que você tem um sonho bom, você precisa fugir do Portugal. E Rabotai, ele foge do Portugal e ele muda o nome dele para Shlomo Molcho. Moravi Rabotai, Rav Shlomo Molcho é uma pessoa que está trazido dentro dos nossos livros mais importantes. Toda pessoa, quando tem o tzitzit deles, me dá esse talit, a gente tem aqui nó, tá bom? São quatro fios que dobrou, viraram oito. Nó. Juliot, nó. Juliot, nó. Juliot, nó. Juliot. Cinco nós e a gente tem quatro fases de juliot, de voltinhas que tem. Agmarai Masechet Brachot fala que não pode ser menos de sete, não pode ser mais de treze. Agora eu não vou entrar no caso, também por ser Limud Torá, como se monta um tzitzit. Mas fala o Magen Avraham. A gente que faz, o Shulchan Aruch fala 7, 9, 11, 13. Mas a gente que faz 7, 8, 11, 13, o tzitzit do Rav Shlomo Molcho era 10, 5, 6, 5. Yud, Ke, Vav, Ke. Já escutaram pessoas que fazem Yud, Ke, Vav, Ke no tzitzit? Até hoje existe pessoas. O Mishnah Berurah traz a sua opinião. Não é nosso costume, mas é uma opinião trazida na Halachá. No tzitzit, você vai colocar nas tuas chuliot, yud, ke, vav, kei. E o Magen Avraham, quem que o Chazonish escreve, que se, quando voltar ao Sanhedrin, ele vai estar na Lishka Gdolá. É o Magen Avraham, vai ser Av Beidin, um dos principais no Sanhedrin Agadol. Ele traz uma opinião de Rav Shlomo Molcho. Se ele traz Rav Shlomo Molcho, pode ser que ele, deve ser que ele não era qualquer pessoa. Rav Shlomo Molcho nesse momento, agora Shlomo Molcho, Diego Pires esqueceu, acabou, nunca mais ia ser chamado como Diego Pires. Ele agora abertamente é judeu. Ele decide ir para a Grécia, naquela época, Império Turco, Solânica, a maior yeshiva do mundo para estudar a Torá. Ele vai para a yeshiva que estudou Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Está Rav Shlomo Elkabatz, quem escreveu Lechadodi. Mas o Rosh Yeshiva naquela época, Rabbi Yosef Teitatzak, quem que o Bet Yosef traz em Ilchot Mikvaot, Rabbi Yosef Teitatzak. Rabbi Yosef Teitatzak, Mari Teitatzak, eu não sei se eu estou pronunciando o nome certo, tá bom? Já escutei diferentes maneiras. Teitotzak, Teitatzak, Taitchek, não sei como pronunciar exatamente. Ele é uma pessoa que 18 horas por dia ele estuda seguido, e 6 horas por dia cuida dele. Durante 40 anos ele nunca deitou numa cama, a não ser que seja Shabbat. Ele descansava com o pé pendurado para não dormir por muito tempo, e ele ia dormindo assim, meia-noite, ele sempre acordou e continuou estudando o Torá. Tem gente que fala que ele é o Rabino Bet Yosef, mas se ele é o Rabino Bet Yosef ou não, não sei. Mas ele é um dos íntimos amigos do círculo do Bet Yosef, do Mahari Beirav, do Ralbach, Rabbi Levi Ibn Chaviv, essa yeshiva que Rav Shlomo Molcho entra, essa yeshiva que ele começa a estudar, Rabotai. Rabbi Yosef Teitatzak, ele escreve que ele nunca viu uma pessoa, ele chegou com 21 anos, nem Brit Milá ele não tinha, ele faz Brit Milá com 21 anos, ele nem sabe ler, que em tão pouco tempo aprendeu tanta Torá. E ele é considerado um aluno muvhag, Rabbi Yosef Teitatzak, em Niglé, e ele, em Niglé, ele chega a ser o Rabino de Rabbi Yosef Teitatzak em Kabbalah. Ele é o professor do Rabbi Yosef Teitatzak em Kabbalah. Ele vira um dos maiores cabalistas da nossa história, um dos maiores rabinos da geração, Rav Shlomo Molcho. Mas não vamos esquecer, quem voltou ele bitshuva se chama David Areuveni, que nunca aceitou ele até esse momento, e ele está com saudades e vontade de trazer ele de volta. David Areuveni é uma pessoa que tenta trazer Mashiach por ideias militares. E isso influencia 100% na vida de Rav Shlomo Molcho, porque o sonho dele é trazer a Geulah de volta. Mas ele muda de caminho. Ele vai litchok etaketz, ele vai empurrar Geulah, mas através de Kabbalah Ma'asit. Ele quer usar Kabbalah. Depois de muitos anos, ele vira uma pessoa, um ídolo em Solânica, um ídolo na Grécia, todo mundo ama ele, todo mundo admira ele. Ele fala, chegou o momento de eu ir para Eretz Israel para trazer o Mashiach. O problema é quando ele chega em Eretz Israel, ele tem um novo inimigo, vamos dizer assim, uma pessoa que 100% sai contra ele, Rav Levi Ibn Chaviv, o filho do Eniakov, o livro Eniakov, o filho dele é o Mahar al-Bach, Rav Levi ibn Habib. E Rav Levi ibn Habib, ele escreve que tem duas coisas que eu com certeza foi as melhores coisas que eu fiz na minha vida e eu vou ter zchuyot que não terminam. Rabotai, o Hidá traz, no livro dele, que Akadosh Baruch Hu, ele tinha três gigantescos para escolher quem vai escrever o Shulchan Aruch. O primeiro poderia ser o Rabbi Yosef Teita Tzak, o segundo, o Bet Yosef, que ele que teve Zchut, e o terceiro, se eu não me engano, era Levi Ibn Habib. Mas Hashem escolheu o Bet Yosef porque ele era uma pessoa humilde, que no livro inteiro dele não tem uma vez que ele ataca uma opinião que não concorda com ele. Rabotai, esse escalão que a gente está falando. Levi Ibn Habib, ele tem duas lutas, duas guerras que ele faz na vida dele, que ele vai até o final. A primeira guerra, para um outro shiur, os Chachmei Tzvat, o Mahari Ben Lev, ele decidiu que chegou o momento de renovar a Smichá. Smichá é uma coisa que a gente tem desde o Moshe Rabbeinu, que a gente unge, e só quando você tem Smichá, você pode ter Sanhedrin. O que aconteceu foi, os Mahanos, 1500, 1500 plus, eles começam agora, quem consegue fugir da Espanha, Portugal, Amsterdã, que é um país por ele próprio, Amsterdã, dava para assim viver como judeu aberto. Eles decidem que eles querem sair e querem viver como judeu abertos no Império Otomano, na Turquia, em Israel, o que que for. O problema é que eles fizeram um montão de averot que o castigo dela é karet, comeram Yom Kippur, ficaram com mulheres talvez não puras. Eles prometeram e juraram por outras religiões a ponto tal que o Kal Nidrei que a gente faz em Yom Kippur é meio raspa quem? Para os marranos. Os marranos chegam em Yom Kippur e falam a Deus, eu jurei o ano inteiro por ídolos. Kal Nidrei Vesarei Ushvuei Vekunamei Apaga, termina, me aceita igual. Kal Nidrei é uma reza marrana que até hoje a gente coloca nas nossas sinagogas. Mas os marranos, quando eles tentam fazer tshuva, eles estão carregando um onesh karet. E eles se apoiam na Gemara em Masechet Makot, que uma pessoa que tem karet, se ele leva malkut, se ele leva as 39 chicotadas do jeito que a Mishnah descreve, o karet vai. E Mahari Ben Lev, ele decide que ele vai inovar a Smichá. A primeira pessoa que ele dá a Smichá é o Bet Yosef. Ele dá para o Moshe Al-Shich. Ele dá para o Chaim Vital. E ele decide que ele vai renovar e volta a Malkut em Amisrael. Os marranos começam a levar a Malkut. O Rav Levi Ben Habib Mahar Al-Bach, o Al-Bach fala de jeito maneiro, eu sou o Rav de Jerusalém, que coragem vocês têm. Eles estão apoiados num Rambam que fala que se a maioria dos Chachamim de Israel aceitam, fala como vocês podem se considerar a maioria em Tzfat, se eu estou em Jerusalém. Ele luta até conseguir cancelar a Smichá e cancelar o Malkut. Mas isso é um outro shiur. A segunda luta dele é contra aquele louco visionário, sonhador, Shlomo Molcho, que veio aqui falar de Mashiach. Mas Rav Shlomo Molcho não fica com medo nenhum e ele vai em frente. E ele decide que ele quer lidchok et haketz. Ele decide fazer Kabbalah Masit. Ele começa a falar de Mashiach, começa a tentar trazer Mashiach. Ele, através da Kabbalah, ele traz os livros dele, que ele consegue juntar 10 pessoas e sair para o campo. E ele se encontra com o Samech Mem, com o Yetzer Hara, com o Satan, com toda a força do mal. Aparece para ele uma serpente de 22 amot, 11 metros, 5 amot de largura, ou seja, 2 metros e meio. E ele amarra essa cobra, essa serpente, em correntes, e ele está pronto para matar o Yetzer Hara. E tirando a Klipara e as coisas ruins, ele vai trazer Mashiach, porque não vai ter mais ruim no mundo. E naquele momento, aquela cobra abre a boca e pergunta, Rabbeinu, o que você quer de mim? O que você veio fazer aqui? Ele fala, a gente quer tirar o mal do mundo, erradicar tudo. E se a gente conseguir, a gente vai conseguir trazer a Geulah de volta para Am Israel. Ele fala que tudo o que ele fez, infelizmente, a cobra consegue, a serpente consegue se salvar, se soltar das correntes e consegue fugir. Ele fica, uau, que pena, eu não consegui trazer Malach HaMashiach. Rav Chaim Vital, Rabotai, vocês querem saber quem é o maior cabalista da nossa história? É o Arizal. E o maior aluno dele se chama Rav Chaim Vital. O maior aluno dele é ponto tal que o Arizal fala que meus ensinamentos só podem ser repetidos por Rav Chaim Vital. Só que eu ensinei ele pode ser repetido, senão não pode ser repetido. No Sharei Kedushá, ele fala assim, Vezé Sodinyan Kabbalah Masit. Eu vou falar para vocês a respeito de Kabbalah Masit. Desculpa, eu já falei. Velachen, Asur Leishtameshba, é proibido usar Kabbalah Masid. É proibido ir para Mekubalim, que te fazem esse tipo de coisas. Que Bechrech da Begambara Mitbadek Betov. Mesmo se funciona, com certeza tem coisa ruim no meio do bom. Vechoshev Letaher Nafsho. E você acha que você está purificando a tua alma, o Metanefab Sibat Haraú. E você está colocando mal na tua alma. Begamafilo Sheasig, mesmo que você consegue. Que o Mekubal te fala uma coisa e acontece. O Emet Betarovet Sheker é uma verdade misturada com mentira. O bifrat que nefera parametos e alto, mata aquele ponto da boca, vai adame de careb de assiga, de cabalá macit. Principalmente que a gente não está puro, a gente não tem efera pará, a gente não tem pará do mar. Então, dentro da toda tumá, entra para você essas coisas e só faz ruim. Velachen shomer nafshoi irchak mehem. Uma pessoa que quer se cuidar, que quer cuidar da sua alma, se afasta dessas coisas. Que milvat shemetame nafshoi. Que não só que você está se impurificando, e a Neshba Gehinam, você vai e pagar isso no inferno. E saiba que mesmo nesse mundo, pessoas que usam Kabbalah Maasid, é uma Kabbalah, fala Rav Chaim Vital, no Sharak do Shah, Chele Gimel Sharvav. Kabbalah Beyadeinu, que é Ani, essa pessoa que usou Kabbalah Maasid vai virar pobre. Ou Hu Ozaro, se ele não, os descendentes deles vão assistir pobreza, porque ele usou Kabbalah. Ou Yechelá, ou se você não ficar pobre, você vai ficar doente, becholaim, com doenças, ou hu ozaro, ou você, a tua família. Ou ishtamed, ou hu ozaro. E se não acontecer uma dessas duas, você pode ter certeza que tua família vai se assimilar. Moravi Rabotai, vekach raya. Você quer saber qual que é a minha raya? Eu vou te trazer duas pessoas na história. Merabi Yosef de la Reina, deixa de lado, verav Shlomo Molcho, shenishtam shur bekabala ma'asit. Eles usaram kabala ma'asit, vene evdu. Minaolam, e desapareceram do mundo, desapareceram da história. E assim por diante. O Yabetz também critica essas coisas que Rav Shlomo Molcho fez. Mas Rav Shlomo Molcho é uma pessoa que ele começa a trazer tshuva para o mundo. Ele abre um movimento de tshuva e ele começa a fazer uma tshuva infinita. Abotai, vocês já chegaram uma vez na sinagoga, segunda ou quinta, e falaram, hoje é Hashem, e ficaram felizes? Quem é que é o culpado do Tachanun tão comprido do Yeishem? Ah, o Tachanun tão comprido de segunda e quinta. Conforme o Sidur, Rav Hertz Schatz, quem que instituiu o Vehur Achum, que é a parte maior de todo o Tachanun de segunda e quinta, é nada mais, nada menos que Rav Shlomo Molcho. Rav Shlomo Molcho, ele começa a fazer um movimento de tshuva gigantesco, ele é um gadol de Israel, que fique claro, ele foi uma pessoa gigantesca. Ele deu um tropeço grande, tá bom? E ele começa a fazer um movimento de tshuva e todo o Am Israel começa. A gente está no ano Resh Peitet, tá bom? Resh Peitet. E ele fala que no ano Shin, daqui 11 anos, ano Shin é 485 anos atrás, tá bom? No ano, a gente está em 5.700, ou seja, no ano 5.300 exatamente, vai chegar Mashiach. Ano Shin. Ele traz na vida Daniel, do Nach, que é no Shin, o ano da Mashiach. Daqui 11 anos vai chegar Mashiach. E começa um movimento de tshuva infinito. O pessoal em Solanica começa a falar, Rabino, a gente está com saudades de você, você foi para Israel e esqueceu da gente. E lá ele escreve o livro dele, Sefer HaMefoar, onde está todas as drashot dele sobre Mashiach, sobre tshuva e o que precisa fazer. E Am Yisrael começa a pegar como segunda e quinta um dia de tshuva, um dia de jejum, um dia de arrependimento. Homens, mulheres e crianças começam a jejuar segunda e quinta, porque no ano Shin vai chegar a Geulah. Depois que ele tem aquele episódio com a cobra, que ele não consegue em Eretz Israel tirar a força do mal, ele chega para ele uma notícia que deixa ele extremamente, extremamente curioso. A notícia é que Roma foi conquistada pela Alemanha. E de repente ele começa a entender que está escrito na Gemara que quando Hipodroma, a queda de Roma, é a começo do Mashiach, ele entende que agora o caminho dele é para Roma. Ele vai voltar agora para Roma. Se ele saiu do Portugal de Lisboa com uma pessoa sem kavod, sem nada, hoje ele está voltando com uma pessoa com glória. Um gadol de Israel, um gigantesco de Am Israel, uma pessoa que tem respeito por gigantescos rabanim, na maior estiva de todas, nada mais nada menos que Solanica, Rav Shlomo Elkabetz, mesmo Rabbi Yosef Karo, ou quem escreve o nosso Shulchan Aruch, e obviamente Rabbi Yosef Teitatzak, tem muita gente que venera essa pessoa. Agora que ele vai para Roma, primeira coisa que ele faz, ele baseado na Gemara em Sanhedrin, que fala que Mashiach vai sair das margens do rio Tibor, na Roma, debaixo da ponte onde estão todos os mendigos. Ele se veste como um mendigo, entra sujo pelos portões de Roma e durante um mês ele fica sentado no portão, lá no rio, na margem do rio Tibor, vivendo com os mendigos e vivendo como um miserável. E depois de um mês ele tem um sonho. E nesse sonho aparece um homem com pomba, não sei o quê. E quando ele pede a explicação desse sonho, esse homem que já apareceu em vários sonhos dele, os sonhos nunca pararam, fala, escuta uma coisa, Roma vai ser inundada. Vai ter uma inundação que vai matar milhares de pessoas na Roma. E em seguida vai ter um terremoto no Portugal, onde vai ter milhares de pessoas mortas. Rav Shlomo Molcho começa a falar essa nevoá. Ele começa a falar isso. Estamos no ano 5.000, 529, Rabotai. 1529. Ou seja, ele começou em 21, também em 29. Ele está falando que em 11 anos vai chegar Mashiach. Ele começou a predicar coisas. Ele começou a falar Nevuot. Rabotai, os Yehudim levaram a sério o que ele falou, já estão com medo. E todos os judeus, tirando uma senhora que não acreditou nele ou não conseguiu sair, não tem um judeu em Roma naquele dia que ele falou. E, de repente tem uma enchente que afoga toda Roma e tem milhares de mortos, só uma judia. O pessoal começa a ficar com medo. 3 ou 4 semanas depois tem um terremoto no Portugal e tem milhares de mortos. E nesse momento até o Papa já tem respeito por Shlomo Amorim. E quem volta a procurar ele, nada mais, nada menos, Rav David Reuveni. Agora ele quer unir forças. Rav David Reuveni quer trazer Mashiach através de um plano militar. E Rav Shlomo Amorim quer trazer, porque arma. A gente não precisa carregar armas. A gente vai litroketaketz, a gente vai através de forças cabalísticas, a gente vai conseguir empurrar Mashiach, conseguir tirar o mal do mundo e Mashiach vai chegar. Rabotai. O Papa aceita eles. E o Papa quer receber eles e o Papa começa a respeitar. Rav Shlomo Amorim principalmente, porque tudo que ele fala acontece. E ele começa a ficar com medo sério desse homem. Quem que é esse homem? Rabotai, a Inquisição decide que querem pegar Rav Shlomo Amorim, porque o que aconteceu foi, desculpa, antes disso, Rav Shlomo Amorim, quando ele está em acho que é Ancona, quando ele está em Venezia, lá tem um grande rabino, Rabbi Yaakov Montino. E Rabbi Yaakov Montino, ele entra numa discussão halachica muito forte com o Rabbi Eliyahu Halfan. Eles entram numa discussão, porque tem uma discussão dos rabinos da Inglaterra, se hoje em dia a gente pode fazer Ibum ou não. E Rabbi Yaakov Montino e Rabbi Eliyahu Halfan, eles começam a discutir muito forte. A ponto tal que Rabbi Yaakov Montino começa a se sentir mal na cidade que ele está. Ele decide que ele vai embora. E para onde ele vai se mudar? Para Roma. Mas falam para ele, escuta, Rav Shlomo Amorim falou que lá vai ter uma inundar toda a cidade, toma cuidado. Ele não se muda, ele é salvo por causa disso. Só que Rabbi Yaakov Montino nunca gostou do Rav Shlomo Amorim. Ele vai com as ideias do Uralbach, e o Uralbach tinha 2 pontos principais. Quando começam a ser fervores por Mashiach, por nada, é muito perigoso, é muito perigoso. Primeiro ponto dos mais perigosos é, o povo inteiro se liga e joga toda a emuná, toda a fé deles nessas coisas. E se não acontecer? No momento que não acontece, você perde todo o judaísmo de uma vez. Você perde comunidades inteiras e todo mundo cai no desespero. E segundo ponto, a gente quando está na galut, a gente precisa tomar cuidado com os goim. Se os goim veem que a gente está para levantar a cabeça no momento que eles tentam cortar, é sempre melhor você ter um cachorro dormindo do que um cachorro feroz, ele acordado. Então não mexe com ninguém, não mexe com ninguém. Rabbi Yaakov Montino nunca gostou de tudo isso, nunca gostou de tudo isso. Mas os alunos, os amigos dele falam, escuta, ele salvou tua vida, então você não tem por que sair contra ele. Rabbi Yaakov Montino não se aguenta, ele pede para o Shlomo Amorim parar, quando o Shlomo Amorim não para, ele entrega para o Shlomo Amorim e fala, esse senhor, ele era marrano. Ele nasceu como Diego Pires, ele não pode estar predicando o judaísmo. Eles vão para o Papa, mas o Papa gosta do Shlomo Amorim, fala, não vou entregar ele. Até que o Papa é obrigado a sim entregar ele. Ele é entregue para a Inquisição em Ancona. Não, em Venecia, Ancona vai ser a próxima passo, tá bom? E ele está preso, ele, David Reuveni. Ele, na verdade, David Reuveni nunca foi preso porque ele sempre foi judeu. Ele não tem nada a ver com a história. E chega um dia que vão queimar ele em praça pública, Rabotai. Rabotai. Os rei, padres chegaram a falar com ele e falou, eu não volto atrás, eu sei o que eu quero. Até o bom dia que queimam ele em praça pública. Quando parece que tudo terminou, Rav Shlomo Amorim aparece vivo, andando por aí. Rav Shlomo Amorim nunca morreu. Queimaram ele em praça pública, mas ele está vivo, ele está de pé, ele existe. E nesse momento o cara virou um mito, ele é um mito. A ponto tal que o Papa fica com medo, escuta, vão fazer dele um novo Deus e vão sair contra o nosso Yeshua Notzri? Não é possível. O Papa revela que, na verdade, ele não queria Rav Shlomo Amorim morto. E ele ajudou Rav Shlomo Amorim a se esconder e colocar uma pessoa muito parecida com ele para se passar por Rav Shlomo Amorim, essa pessoa que foi morta. Mas não é todo mundo que já aceita a versão do Papa. O pessoal começa a acreditar. Ele falou da enchente. Ele falou do terremoto. Ele foi queimado vivo e está por aí. E nesse momento ele volta com David Reuveni e eles têm uma nova ideia. Se aqui na Itália não querem escutar a gente, não tem problema. Vamos para o Kaiser, vamos para o Clemente VII, se não me engano, na Alemanha, e vamos reunir forças com ele. Vamos para a Alemanha. Quando o Rabbi Yoselman Rosenheim, é o judeu mais importante na Alemanha em questão de Shadlanut, tá bom? Uma pessoa que faz muito, 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 muito pelo povo judeu. Ele escuta que eles estão chegando lá, ele manda uma carta para Shlomo Molcho. David era o Venil, não está nem aí. Ele fala, por favor, não faz isso. O Kaiser não vai gostar. O rei da Alemanha não vai gostar. Isso vai dar mal para os judeus. Eu me esforço tanto para cada decreto revogar. E de repente já duas pessoas falam de Mashiach, tudo isso. Ele não vai gostar, vai dar mal. Shlomo Molcho não dá bola. Rabbi Yosef Rosen, Rabbi Rosenheim, ele foge da cidade quando Rabbi Shlomo Molcho chega. Ele está com medo do que pode acontecer. Eles vão para o rei, ninguém sabe o que aconteceu nessa reunião, mas termina a reunião, o rei não gostou e pega esses dois presos. E a próxima coisa que eles fazem, agora eles colocam uma coisa na boca dele para tapar a boca dele, porque ele não pode falar. Eles têm medo que se ele falar alguma coisa estranha, pode acontecer e vai matar todo mundo. Shlomo Molcho e David Reuveni, eles estão presos. Com a boca tampada, eles são julgados agora de novo na Inquisição, agora tem certeza que é ele, e uma última vez antes de ser queimado, abrem a boca dele e perguntam, escuta uma coisa, se você voltar para o cristianismo, saiba que você vai ter Gan Eden e a gente salva a tua vida. Ele fala, eu vim daí, eu conheci tudo isso, e eu cheguei no judaísmo, e eu não vou largar nunca mais. Tudo que vocês estão falando é besteira, e ele morreu ao Kiddush Hashem. Rav Shlomo Molcho morreu ao Kiddush Hashem. A ponto tal que o Bet Yosef, ele tem no livro dele Magid Meisharim. Ele tem um momento que ele pede para o Magid. Ele tinha um encontro toda noite com o Magid. Um anjo, ele é um anavi, como vocês quiserem chamar, um Magid. Ele pede para o Magid e fala, por favor, eu já consegui tudo na minha vida, mas uma coisa eu não tive na minha vida. Eu gostaria de morrer a morte de Rav Shlomo Molcho. E o Magid promete para ele que você vai conseguir uma morte como Rav Shlomo Molcho. O sonho do Bet Yosef é a morte de Rav Shlomo Molcho. Rav Shlomo Molcho morre ao Kiddush Hashem. E Rav Shlomo Molcho é considerado uma pessoa... ou ele, David Reuveni, ou os dois, porque cada vez outro virava Mashiach, um dos Meshichei Sheker. Morai Virabotai, o grande problema de tudo isso é que Rav Yosef Karo, ele morreu dormindo na cama dele, tranquilo, ele não morreu, e o Magid prometeu para ele isso. Então tem gente que, devido a essa passagem do Magid Meisharim, fala que todo livro Magid Meisharim não é verdade, tudo que está mencionado lá não é real, e nunca aconteceu. Mas contam que o Marimi Bels, ele fala que, óbvio, o Bet Yosef ele foi muito mais do que tudo isso. Porque cada vez que ele chegava no Kriyat Shema e falava B'chol Nafshecha, ele entregava a vida por Hashem. Ele todo o tempo estava entregando a vida por Hashem. O que muda onde ele morreu? Mas contam que o Rabbi Elchanan Wasserman, ele foi para o Hafetz Chaim e perguntou, escuta uma coisa, como pode ser que o Magid prometeu e ele não teve? E o Hafetz Chaim, ele respondeu para o Elchanan Wasserman assim, eu quero te falar uma coisa. Para aqueles que perguntam e acham que essa pergunta é uma pergunta, eu não tenho uma resposta. Mas quem entende isso, que isso não é uma pergunta, nem precisa de resposta de tão claro que isso é. Se vocês entenderam, então vocês estão na segunda categoria, eu acho que ainda estou na primeira. Mas o Rabbi Israel Elia Weintraub, um dos grandes pessoas que estudou a Kabbalah, não Maasit, em Bnei Brak, faleceu, né? Foi nos nossos dias, grandes alunos, né, do Derech, do Gaon Mivilna, eu também escutei do Rav Saia da Belitsky, os dois falam no mesmo caminho, o conceito de morrer que do Hashem é quando você entrega que não tem nada maior do que Hashem, não tem nada maior do que Hashem, até minha vida eu dou por Hashem. Se você vive desse jeito e você está todo momento que nada te importa a não ser Hashem, então o que muda se você morreu na cama ou morreu numa fogueira? O cara é morrer de um jeito totalmente entregue para Hashem, isso Bet Yosef sim conseguiu. Amorai Virabotai, todas essas histórias são interessantes, todas essas histórias são legais, todas essas histórias são uau. Mas a gente não percebe as desgraças que trazem isso para a nossa história. Porque a última Keilah Mahana foi essa do Rav Shlomo Molcho no Portugal. Depois da história do Rav Shlomo Molcho no Portugal, não tinha mais uma comunidade Mahana. Mahana são pessoas que estavam escondidos e se ligando e se linkando com o judaísmo. E muitos dos filhos dele, de algum momento, conseguiram fugir. E talvez um dos mais famosos... se chama Dona Grácia com Don Yosef Nassi. Eles são de Amsterdam. Dona Grácia é a maior importadora de especiarias do mundo na época. Ela é considerada a rainha dos temperos. É uma mulher arquimilionária. Ela tentou fazer um boicote no porto de Ancona. Ela tentou fundar a cidade de Tivéria para todos os judeus marranos conseguirem fugir para lá. Uma mulher que tinha extremamente relações fortes com o rei de Istambul, tá bom? Império Otomano. O genro dela, Don Yosef Nassi, uma das pessoas mais influentes do mundo quase naquela época, a pessoa que sustentou todo o Bet Yosef, toda a impressão do Shulchan Aruch Bet Yosef que a gente tem hoje em dia, Don Yosef Nassi, eles são pessoas que nasceram como marranos e saíram, conseguiram sair. Mas no Portugal, depois de 1529, com a morte de Rav Shlomo Molcho, todas as comunidades desapareceram e perderam todo o emuná. Rabotai, quando a gente fala conceitos de Mashiach, todo mundo adora e todo mundo gosta e todo mundo fica muito, muito, muito feliz quando vem alguém e traz uma Kabbalah, ele te predica alguma coisa e te coloca um caminho fácil de como trazer o Mashiach. Mas como a gente falou ano passado, em nome de Rabbi Yaakov Sasportas, o maior, né, pessoa que lutou contra Shabtai Tzvi, quando você acredita num verdadeiro Mashiach, você não aceita qualquer coisa. E essa ideia de começar a aceitar qualquer coisa, o perigo é gigantesco. O perigo é gigantesco. A gente acredita nima min bemunah shleima. A gente acredita com toda emunah beviata Mashiach, na vinda do Mashiach. E a gente sabe que a única coisa que pode trazer o Mashiach é meus atos. É tshuvai masim tovim. E toda vez que vem esse tipo de coisa, a gente entra em euforia, a gente fica feliz, a gente sei lá o quê. Saiba que isso aqui não é 100% real. E real é pelo Derech HaTorah. E do jeito que Hashem mandou e do jeito que Hashem pediu, saiba que isso aqui vai acabar queimando nossa imuná em Mashiach. E acaba mamash, colocando a gente na galuto mais e mais e mais mar. A gente precisa saber viver nossos dias com tranquilidade, esperando por Mashiach, melhorando nossos dados e não de qualquer jeito. Mas a última coisa que a gente precisa saber era: Shlomo HaMelech não é considerado um Mashiach Sheker. David era o Veni, ele é considerado como Haman Ben Amedatá, assim que os Mefarshim falam. Mas Shlomo HaMelech é uma pessoa que nunca foi contra a Torá, ele nunca falou nada, ele é considerado uma pessoa kadosh, uma pessoa que o tzitzit dele está no nosso Shulchan Aruch. Talvez o Vehur Ahum, a gente faz todo segundo e quinta, tenha a ver com ele. O Bet Yosef sonhou em falecer com ele, mas o conceito de Kabbalah Masid é 100% criticado por Abraham Vital. Então, Bezat Hashem, esse Tshabeav, vamos sair erguendo a cabeça e pedindo para Hashem, Hashem, a gente vai continuar na nossa emunat mimá, nossa emuná simples, mas a gente realmente quer Mashiach, a gente precisa de Mashiach. E para a gente fazer Mashiach, a gente vai tentar fazer a nossa parte, melhorar nossos atos e virar melhores Yehudim. Hazak Baruch.